Está no ar. O Jornal do Senado.
Senadores defendem projeto que autoriza compartilhamento de material genético com outros países.
Medida é necessária para dar prosseguimento a pesquisas com Zika vírus.
Antônio Carlos Valadares critica excesso de partidos políticos no país.
Edson Lobão adverte o governo sobre prejuízos que elevação de impostos pode causar ao setor produtivo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
Senadores cobram do governo brasileiro o compartilhamento de material genético do Zika vírus com a comunidade científica internacional.
Eles devem apresentar nos próximos dias um projeto de regulamentação para permitir a análise fora do país do vetor de várias doenças. A reportagem é de Érica Christian.
A Organização das Nações Unidas criticou o governo brasileiro por não compartilhar as amostras de sangue de pessoas contaminadas pelo Zika vírus. O presidente da Fundação Oswaldo Cruz, Paulo Gadelha, esclareceu, no entanto, que não há má vontade do Brasil, ao explicar que falta uma regulamentação do marco legal da ciência, tecnologia e inovação. Aprovada pelo Senado em dezembro e sancionada em seguida, a lei trata da gestão, exploração e pesquisa do patrimônio genético do país. Entre os objetivos do marco está o combate à biopirataria, por definir as regras para análise de plantas e animais vivos. O senador Lindbergh Farias, do PT do Rio de Janeiro, quer apresentar um projeto de regulamentação para permitir que, em casos excepcionais, como o do Zika vírus, o material possa ser liberado para a comunidade científica internacional.
Eu tenho certeza que o presidente Renan tem o maior interesse de colocar para votar logo essa regulamentação. Eu estou querendo trabalhar para até terça-feira do Carnaval, a gente tem um texto pronto sobre essa regulamentação para colocar imediatamente em votação.
Ao citar a epidemia, a senadora Ana Amélia, do PP Gaúcho, cobrou uma resposta rápida. Ela afirmou que a presidente Dilma Rousseff pode editar um decreto ou medida provisória ou ainda enviar ao Congresso Nacional um projeto com pedido de urgência.
Ela pode resolver com um canetaço. Ela dá tanto canetaço para tanta coisa. Basta um decreto fazendo isso. Nós estamos vivendo uma emergência. Deixa as palavras de lado, a retórica, e diga, olha, estamos fazendo um decreto para alterar, para facilitar, botando especificamente para o caso do Zika vírus.
As mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados vão promulgar, na volta do Carnaval, a emenda à Constituição que cria uma janela para a troca de partidos.
Após a promulgação, parlamentares terão 30 dias para mudar de legenda sem o risco de perder os mandatos. Repórter Bruno Lourenço.
A emenda constitucional foi aprovada em dezembro, mas um acordo definiu que ela somente seria promulgada agora, após o Carnaval. De acordo com as novas regras, parlamentares terão 30 dias, após a promulgação, para trocar de partido e preservar o mandato. Hoje, se um deputado ou vereador mudar para outra legenda, ele pode perder o mandato por infidelidade partidária. A mudança na Constituição pretende minimizar a atual deterioração da representação política no país, segundo explicou o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Renan Calheiros, senador do PMDB de Alagoas, na cerimônia de abertura do ano legislativo.
Em um ano marcado pelas eleições municipais, vamos promulgar, após o Carnaval, dia 18, a janela da migração partidária por tempo limitado. Com ela, podemos minimizar a deterioração da política brasileira, cuja fragmentação e facilidade para criar legendas dificulta a formação de maiorias e é fonte recorrente de crises.
A janela criada pela emenda constitucional permite a troca de legenda, mas diz que essa nova composição partidária não vai afetar a atual divisão de acesso gratuito de rádio e TV ou dos recursos do fundo partidário para as eleições de outubro.
E o líder do PSB, senador Antônio Carlos Valadares, voltou a defender uma reforma para limitar a criação de partidos. E isso, na opinião dele, vai fortalecer a democracia no país.
Hoje, segundo o senador, há 35 partidos registrados no país, 27 dos quais com representação na Câmara dos Deputados.
Muitos deles, disse Antônio Carlos Valadares, representam apenas os interesses de alguns dirigentes e não têm qualquer relação com correntes políticas da sociedade, algo que gera dificuldades na estabilidade dos governos e estimula o chamado presidencialismo de coalizão.
O partido político no Brasil atual é visto tão somente como um instrumento para a conquista do poder, ou mais precisamente, de acesso ao poder, inclusive de acesso ao fundo partidário, que, como todos nós sabemos, ultimamente aumentou muito a contribuição da sociedade em relação ao fundo partidário.
A Comissão de Agricultura deve analisar em breve o projeto de lei que retira a exigência de as empresas informarem aos consumidores se determinado produto contiver menos de 1% de ingredientes transgênicos em sua composição.
A proposta, já aprovada pela Câmara dos Deputados, foi rejeitada pela Comissão de Ciência e Tecnologia do Senado no final do ano passado.
Para o senador Randolfo Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, a proposta vai prejudicar os consumidores.
Mais do que deixar de informar o consumidor, violando seu direito fundamental à informação, o Congresso Nacional, com a eventual aprovação do PL número 4148/2008, estaria permitindo que a sociedade brasileira seja ludibriada sobre a presença ou não de transgênico nos produtos que consome diariamente.
Mas o senador Lazier Martins, do PDT gaúcho, acredita que há exagero na discussão do projeto, ao lembrar que os brasileiros já consomem há anos produtos transgênicos e até agora não se constatou qualquer prejuízo à saúde dos consumidores.
É claro que todos nós somos contra agrotóxicos, devemos nos prevenir, devemos nos informar. Agora, eu acho que o T é um exagero, porque nós estamos consumindo transgênicos há 10 ou 15 anos, principalmente no óleo de soja, essas coisas, e a expectativa de vida nossa tem só melhorado. Até hoje não se viu ainda no grão transgênico nenhum mal.
O senador Paulo Paim, do PT gaúcho, disse que é justa a mobilização dos aeronautas e aeroviários que ontem, por 2 horas, das 6 às 8 da manhã, paralisaram os trabalhos, causando atraso de voos e até cancelamento de viagens.
Paim lembrou que os trabalhadores prometeram não fazer paralisações durante o carnaval e esperam que os patrões paguem os 11% de aumento nos salários sem parcelamento. Caso a reivindicação não seja atendida, eles devem voltar a paralisar as atividades no próximo dia 12.
Esperamos que os empresários do setor atendam à reivindicação dos trabalhadores, que é um reajuste de torno de 11%, que, contemplando unicamente a reposição da inflação, eles não estão pedindo um centavo de aumento real. Eles só querem que o prejuízo que eles tiveram com o processo inflacionário seja reposto. Aquilo que é o princípio básico de qualquer negociação.
Paulo Paim também manifestou preocupação com o aumento do desemprego e, por isso, quer que o assunto seja discutido pelo Senado em sessão temática.
O senador Edson Lobão, do PMDB maranhense, alertou o governo que os boatos de uma reforma tributária, ao contrário, estão assustando a população e os empreendedores, porque, em vez de simplificar o sistema tributário e reduzir seu peso, o governo estaria cogitando o aumento significativo de tributos.
Uma reforma assim teria efeitos nefastos, advertiu o senador.
Lobão contou que o Conselho Nacional de Política Fazendária teria proposto o aumento do imposto sobre heranças e doações de bens e direitos. A ideia do Confaz seria elevar a alíquota máxima desse imposto, dos atuais 8% para 20%.
Além disso, existem 2 medidas provisórias do ajuste fiscal que mexem nos impostos. Uma delas aumenta de 15% para 30% o imposto pago sobre o ganho obtido na venda de bens móveis e imóveis.
A outra eleva a tributação dos juros referentes à distribuição de lucros entre sócios, acionistas e titulares de uma empresa. Na avaliação do senador, isso será ruim para o setor produtivo.
Segundo Lobão, há ainda notícias de que setores do PT teriam sugerido a criação de mais uma faixa do imposto de renda, a ser fixada em 40%. Para compensar essa elevação, o governo ampliaria o teto para a isenção, o que livraria mais brasileiros das garras do leão.
Nada contra essa ampliação da base da pirâmide. Quem é pouco tem mesmo que ficar fora do alcance das garras do leão. O problema começa quando se cria um clima de penalização a quem gera emprego e renda, ao empresário, ao empreendedor, que enriqueceu honestamente, pagando todas as suas contribuições.
Jornal do Senado. Apresentação: Tiago Medeiros e Marluce Ribeiro. Áudio: Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Até amanhã.